precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir.
I like it. Dá um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir. Mas que babado, um viral que vai colar.
Compartilhe, monitore tudo que acontece.
Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal
Social Media Cast.
Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
Olá, hoje é 22 de janeiro de 2013 e este é o 29º episódio do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Escuta só o que vai rolar nesta edição. Nova rede social chegou com uma proposta interessante. Conheço o Brent. Boato está usando o WhatsApp como ferramenta de promoção. Loja usa as imagens de circuito interno em liquidação e faz muito sucesso. Você já procurou pelas latinhas da Coca com o nome da Kellen? Ela sim, mas só foi achar nas garrafinhas a Dolly. Calçadas do Rio agora tem QR Code. Fique com a gente e ouça esse Social Media Cast que está começando agora, com essas e muitas outras notícias.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
Fala galera, sim, voltamos para mais um episódio do Social Media Cast. Esse é o episódio de número 29. Você que quer participar ao vivo do Social Media Cast, esse episódio e o próximo episódio será às 9h30, um horário novo aí durante as férias. Enquanto o Samuel vai abrindo ali um pacotinho e fazendo esse barulho de fundo, eu vou falando que você pode acompanhar o Social Media Cast ao vivo, né? E comentar através da hashtag EuNoSMC. Essa hashtag funciona prioritariamente para o ao vivo. Se você quiser usar depois, é óbvio que a gente não vai conseguir comentar enquanto você estiver escutando gravado. No ao vivo a gente comenta. Se você quiser mandar sugestão de pauta, pode mandar pelo Twitter, pelo @socialmcast, também pelo Facebook, facebook.com/socialmediacast. Você pode ir também na nossa comunidade no Google+, lá no Social Media Cast, tem uma seção de sugestões de pauta. Tem a nossa página no Google+, também, além, é claro, de assinar o nosso feed lá no iTunes, desculpa. E o que mais que temos? Temos o nosso site, que ainda não está rolando, mas você pode acompanhar ao vivo e também o gravado lá no www.socialmediacast.com.br. Dessa vez sou eu que estou comandando, então, para variar meu texto padrão, eu sou o Temo Mori, o @TemoMori no Twitter, facebook.com/TemoMori, Temo Mori Instagram, Pinterest, Social Basecamp e todas as outras redes. É isso aí, e ainda bem, para minha sorte, eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado, como sempre, da nossa querida, nossa queridíssima, que enriquece cada vez mais esse nosso Social Media Cast, com um ar de sua graça e seu dom vocal, a Laina Paisan.
Dom vocal foi o melhor, até quebrou a minha resposta. Eu quero descobrir ainda por que tanta elogio de repente, assim, mas tudo bem, vamos lá. Sou eu, sei que vou levar porrada hoje, então. Eu sou a Laina Paisan, @LainaPaisan no Twitter, @LainaPaisan no Facebook, mais a Laina Paisan no Google+, e nas outras coisas todas é tudo igual também. E a gente não tá sozinho, óbvio, tá? Estamos hoje acompanhados do mestre de bateria carnavalesca de São Carlos, nosso querido Samuel. Mostra aí seu equipamento hoje.
Fala aí, Alana!
Alô, Carlos!
Alô, Carlos! Aquele abraço!
Muito bom, e ritmo de carnaval, muito bom.
Olá, amigos! É um prazer desgraçado estar com vocês mais essa vez, mais o Social Media Cast, de número 29. Eu sou o Samuel Gatti Robles. facebook.com/ tá no meu site, e no Twitter o @ tá no meu site. Você me encontra também lá no Google+, tentando aí me aproximar cada vez mais, estou sendo catequizado pela Lana e estou gostando da ferramenta googoliana. É isso aí, Temo.
Maravilha, então vamos lá, né? Já começando com uma sugestão de pauta do lindo, dele, o que gera conteúdo como ninguém, Cauê Krishneg Pereira. É assim que se fala o nome dele, né? Pereira, isso. Ele deu uma sugestão de pauta aqui, ó, do uso do WhatsApp para serviços. Você tem algo a acrescentar, Alaina? Diga pra gente a pauta que o lindo sugeriu.
Então, o lindo sugeriu uma pauta de alguém, não sei quem. Acho que é uma boate lá no sul, 1007. E o cara espertamente faz lista amiga pelo WhatsApp. É simples e genial. Porque ele consegue coletar informações que a concorrência não coleta, né? Porque eu, pelo menos, não coloco meu telefone verdadeiro quando eu me cadastro no site da balada. Então, tá aí um cara fazendo um bom uso do WhatsApp. Aí ele coloca nesse post que o Cauê passou pra gente. É simples, adicione o número da boate no seu WhatsApp, os três primeiros que vierem o nome pra lista, eles garantem uma entrada grátis para cada um. Beleza, lindo, maravilhoso, fácil.
E o legal é que não dá para você saber, né, quando atingiu quem foram os três, né? Então, quer dizer, você pode estar sendo o 50º que você está mandando ainda, né? Ah. Quer dizer, mais banco de dados, mais telefone para essa empresa pegar. Alaina, o que é a lista amiga?
Ah, então, aqui no Rio, a gente, as boates, bares, etc., tem preços diferentes. Então, se você é aniversariante...
Lista, coisa assim?
É, aí você tem o aniversariante, ele tem a lista de aniversário. Aí quem tá na lista ganha desconto. Quem coloca o nome na lista amiga da boate também entra com desconto. Quem não coloca, paga mais caro que todo mundo. Ah, é basicamente isso.
É, aqui em São Carlos tem também, mas não é conhecido por esse nome, não sei.
Você se... pode instaurar agora a lista amiga em São Carlos, aí que novo.
A novidade já existe.
Não,
mas,
o nome.
O nome.
Vamos patentear.
Ver.
Social Media Cast.
Você viu que o Mega Upload voltou, né, Alaina? Você chegou a dar uma olhada nisso? Você ficou feliz? Você ficou triste? Você baixava bastante coisa no Mega Upload? Agora é o Mega, né? Não é Mega Upload mais.
Ah, pois é. Eu não lembro.
Não lembra? Nossa, não, que memória de peixe a sua.
Não é, cara. É porque, assim, meu irmão é desses tarados que baixa tudo pela internet, né? Ele tem uns 4 HDs externos com filmes, séries, etc. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu peço pra ele, eu não,
então,
nem procurava.
Então pra você, então você não precisa ir atrás.
Nem. Eu sou da época do Emule, lembra?
Eu sou da época do Napster.
Então, eu só fui Emule. Depois que o meu irmão cresceu, comprou o computador dele.
Eu sou da época do Napster, revelando a idade aqui mesmo, mas tudo bem. Então, eu usava muito o Mega Upload, eu cheguei até a assinar a... pegar o pacote pago lá e agora eu tô sozinho, é isso mesmo? Pô, gente, estão querendo quebrar as minhas pernas, né? Lindamente. Ah, não,
foi?
Você voltou. Ah,
voltei. Então tá. Eu tava falando aqui com você e você tava me ouvindo?
Não tava ouvindo.
Ah,
não.
Que bom, porque eu tava cantando sertanejo.
2:20.
Eu acho que o YouTube não quer que a gente mude de horário, pelo visto, né?
Nem a net, né?
Né, ninguém quer. Não.
Então, eu usava bastante o Mega Upload, eu cheguei até a pagar o plano. Na verdade, eu dividia com um amigo meu, né? A gente pagava e entrava os dois com a mesma senha, né? Que coisa bem...
Bonito
bem...
isso, né?
Então, mas a gente tava no, sei lá, universitário é foda, né? Não que esteja muito melhor agora, mas, né? E eu usava bastante, sabe? Eu baixava bastante coisa, assim. Música eu gostava, era legal pra baixar, porque se eu baixava o álbum fechado. Filme, uma coisa ou outra, né? Porque a internet
Naquela época não era tão fácil assim também, né?
Não que esteja fácil agora, né? O Samuel é um exemplo clássico de que a net não está nada fácil aqui em São Carlos. Mas... E além disso, né, pra quem que gostava de baixar filme, baixar essas coisas no Mega, no antigo Mega Upload, hoje Mega, vem uma versão de que ele vai lançar um serviço de filmes, né? É tipo um streaming, seria? Um Netflix da vida, um Google Play, um Apple TV, alguma coisa que vem para bater, né? Um concorrente para isso, né?
E o que será? Eu achei... Será?
É, então, diz a lenda, né? É o Mega Movie, né, que eles vão fazer. O que eu achei mais legal é que durante a abertura do Mega Upload, né, a reabertura do Mega Upload, eles mandaram um tweet, né, pro pessoal do... Eu não sei qual que é a sigla, o significado da sigla, mas MPAA, que é o pessoal que foi o principal responsável pelo fim do Mega Upload, que entrou com recurso, né, para sair o Mega Upload do ar, alegando pirataria de vídeo. Então, quer dizer, os caras estão querendo fazer uma parceria com quem sacaneou eles, né?
É como dizem, né? Você tem que manter os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Já diria o poder do chefão.
Eu achei que você ia soltar o "você não pode vencer, une-se a eles", né? Também.
Não, eu pensei lá no poder do chefão mesmo.
Eu fui mais popular. Tudo bem. Mas, né, eu achei interessante a tática, né? Essa tática que já foi usada por a própria Apple, né? Que contratou o molequinho que fez o jailbreak, né? Tivemos outros exemplos aí de bate-pronto. O primeiro que eu lembro é esse da Apple. Mas legal, né? Gostei, fiquei feliz com a volta do Mega Upload. Ainda não testei. Troquei uma ideia com o Cauê, ele falou que ia testar e dar um feedback. Até agora nada, ele só cadastrou. Mas até agora...
Ele perdeu a senha, pelo que eu vi ele postando na comunidade.
Ele falou que... porque não tem dois campos pra senha, tinha um só. E daí ele digitou errado, perdeu, teve que fazer outro login e daí ele não conseguiu. Eu vi reclamações de que estava lerdo o servidor, porque agora o servidor é na Nova Zelândia. E eu vi reclamações, provavelmente é porque como acabou de voltar, tá todo mundo querendo usar.
Deve ver que naquele... eles usam NET. Deve... Que é isso?
A conexão dele é tipo NET, né?
Tipo NET.
É, pode ser. Bom, beleza, né? De Mega Upload é isso. E a reserva, hein, Alaina?
Ah, você viu que... Eu ia falar um palavrão agora. Vou aproveitar que o Samuel não tá, vou falar bastante palavrão hoje.
Eu anoto o tempo aqui, daí a gente... Ou a gente pode trocar os palavrões por palavras meigas, e daí todo mundo...
É, vai ficar lindo.
O pessoal vai saber que é palavrão, na verdade.
Isso. A gente tem que gravar uns áudios, assim, da gente mesmo falando palavras meigas. Tipo, amor, coração, grêmio. Coisas assim. Enfim, foda a campanha da reserva.
Foda. Pronto, não, é do caralho mesmo, não tem como. Não tem outra.
É
outra.
Pica, entendeu? Pica duas vezes. A galera tá acompanhando, que tá ligada no que a gente tá falando. Beleza, quem não tá, eu vou resumir. A reserva, marca de roupas, né? Pegou uma imagem feita de um assalto a uma das lojas deles em dezembro.
A imagem de câmera de segurança, né?
Isso. Preta e branca, assim, pá. Né, qualidade de câmera de segurança. E usou as imagens do assalto para promover a campanha deles de liquidação. Eu não sei, é liquidação?
Não lembro. É de liquidação, foi a campanha de liquidação da reserva.
E aí, assim, para encerrar, melhor ainda, eles lançam. Tem gente fazendo loucuras por isso. Eu achei genial.
Não, o melhor para mim foi o jeito que eles fecharam a campanha. Que depois de tudo isso, tipo, vai mostrando assim, o cara, liquidação, reserva, né?
Quando ele fala jeans, que não precisa quebrar o vidro.
É, então, e daí calça jeans, mostra o cara roubando calça jeans. Camiseta polo, mostra o cara roubando camiseta polo. É, vem que tem gente fazendo loucura, né? Reserva, fazendo do limão uma limonada. Essa frase, pra mim, foi genial, assim, tipo... Usou a adversidade como estímulo, né? Achei muito, muito, muito redondo, muito...
Então, muito, mas não foi a primeira vez que a reserva fez isso. Aquele comentário que eu coloquei lá na pauta, talvez isso não tenha chegado com tanta força aí pra São Paulo e tal, mas ano passado, quando a polícia invadiu o complexo do Alemão, o cara que era abaixo do gerente do tráfico no Morro do Alemão, Ele foi preso, não, ele se entregou e ele tava com uma blusa da reserva. E aí aquele pássaro enorme, e pra piorar a situação, quando ele se entregou, né, que os repórteres voaram em cima pra fotografar e tal, ele começou a rir. Então ele apareceu assim, debochando da situação na TV, naquela situação toda, porque foi um clima muito tenso na época, na ocasião da invasão do complexo do Alemão. Então, o que, que a reserva fez? Esse cara, ele ficou preso acho que 9 meses, não sei quanto tempo foi. A reserva contratou ele como garoto propaganda, e ele fez vários desfiles para a marca. Aliás, o nome dele na época de bandido era Mr. M. Agora ele é só Diego Santos. E esse domingo, passa aí para vocês na Globo o Esquenta, com a Regina Casé.
Passo.
Ele estava lá, no Esquenta, e ela mostrou essa história e tal, mostrou inclusive a cena do dia quando ele foi preso. E aí perguntou por que, que ele riu daquele jeito, porque ele riu mesmo. E falou, pô, foi engraçado, cheguei lá pra me entregar aqueles repórteres todos se atropelando, caiu por cima do outro, eu não consegui rir. E aí a reserva, a primeira, que eu me lembro, assim, pelo menos que eu saiba, foi a primeira estratégia da reserva de usar algo que poderia ser contra ela a favor, né? Fazendo do limão uma limonada, literalmente.
Eu achei muito bacana. Ô Samuel, fazendo
fala.
Um parênteses, 10 minutos. Quando você caiu, eu comecei a cronometrar o tempo. Não sei se vai te ajudar ou te atrapalhar.
Vai ajudar.
Então, daí eu dei um berro e daí eu tenho umas anotações aqui de quando travou e até o momento que você voltou.
Tá, também quando eu falei palavrão.
Ai, Alana, pelo amor de Deus, para de falar palavrão. Aliás, eu tava ouvindo hoje o Mac Magazine, que é um podcast. O cara soltou um, pediu desculpas e tinha o pi lá. Se eu for ficar procurando palavrão da Alana, é um pi geral.
Mas a gente já tem uma solução pra isso. Nós vamos gravar palavras de amor pra colocar em cima.
Não, mas o problema é a edição. Ó... o tema, faz o seguinte, a partir... Não precisa passar pra mim o tempo, não. Eu vou querer ouvir o que vocês comentaram, então aí fica fácil eu marcar as transições.
Pronto, você que sabe, eu dei um berro pra ficar uma trilha alta, pra você definir onde você caiu, e daí 10 minutos,
então
7 minutos você voltou. Entendeu? A partir do meu berro, na verdade.
Tá, então
daí em 7 minutos você volta,
Eu queria ver essa anotação de vocês agora, o Samuel colocando a partir do berro.
Exatamente. Não, o meu tá assim, ó. O meu tá assim, ó. 0 minutos. Não, o meu tá assim, 0 minutos, grito. 1 minuto, volta mega. 2:20, travou. 7:16, Samuel. Essas são as anotações.
Tá, como que é? A partir do berro, 7 minutos? Exato?
7:16. Daí você volta.
Tá. Então tá, pode continuar então.
Beleza, então reserva já foi, vamos seguindo a pauta.
Mas sabe o que eu ia falar? Tá, não, eu falo rapidinho então. Então, silêncio. Ah, eu achei uma campanha brilhante. Quem mostrou pra mim foi a minha estagiária, a Rafaela, ontem. Eu achei excepcional o que os caras fizeram, uma sacada, e é o que o Temo falou. Eu acho que fazendo uma limonada a partir do limão é exatamente o que define a ideia dos caras. Os caras aproveitaram uma tragédia, bateram a meta num tempo recorde para eles. Então é excepcional a campanha, achei muito legal. Interessante você ver o vídeo, ele me lembra até um estilo de vídeo que era muito comum nas propagandas do passado. Então os caras estão naquela ação, ele dá um pause e solta, aparece uma caracteres na tela. Achei muito legal, adequadíssimo. E o que eu acho mais interessante de tudo é que é uma campanha que os caras, o proprietário da quem criou a campanha, não tem a mínima preocupação com o direito de uso da imagem dos caras. Não tem o mínimo. Ele pode ficar tranquilo que os bandidos não vão querer os seus direitos na justiça. Tranquilamente, tá? Pode usar, fica tranquilo.
Relaxa.
Mesmo porque acho que nem acharam os caras. Acharam os caras?
Não acharam.
Ah, duvido que não vai ter um monte de menor amanhã falando assim, viu aquele comercial da reserva? Sou eu.
Os caras se gabando.
Aqui é a camisa que eu peguei lá, tá ligado?
Social Media Cast.
Bom, eu vou deixar a Alaina ter o prazer de soltar aquela gargalhada característica, aquela sambada na cara da sociedade, falando da Porta dos Fundos, né, Alaina? O que aconteceu?
Nem ia sambar não, tá? Mas vou ser simples dessa vez. Todo mundo já viu, né? Foi no início da semana passada, no meio da semana passada. Porta dos Fundos lançou mais um vídeo, dessa vez atacando a Coca-Cola e a Dolly. E aquela campanha dos nomes na latinha. E aí eu não posso falar como ele chamou a menina, porque o Samuel vai brigar comigo. Mas é com um nome feio.
Meretriz.
Meretriz. A menina tem um nome um pouco diferente. E aí ele responde que, enfim, a Coca-Cola não faz campanha com o nome de meretriz. E... e aí... a Coca-Cola lindamente fez a latinha, não, usou aquele aplicativo que você coloca o nome na latinha e postou na página do Facebook tanto o nome da meretriz como o nome do vendedor. E pra fechar com chave de ouro, quanto mais Porta dos Fundos, melhor. Lindo!
E a legenda era quanto mais risada, melhor, né?
É.
E a latinha, quanto mais Porta dos Fundos.
Pois é,
Kellen e o Ellerson.
Eu fiquei meio revoltada, sabe? Fazer a latinha pro Ellerson e pra Kellen não fazer pra mim? Pra vocês?
É. Ah, mas a Laina, é nome de... Bom, prossiga. Ah. Agora, sabe o que eu acho? Ó, pode ser que eu tenha algum déficit de atenção. Eu sou meio hiperativo e não tenha percebido, mas pra mim... Quem foi trollado na história foi a Dolly e a Sukiki, não a Coca.
Foi.
Não, todo mundo
foi. Olhando... Não, eu andei olhando umas matérias, dizem que a Coca foi trollada. Não, na minha maneira de ver, pelo contrário. A Coca acabou sendo destacada em relação aos refrigerecos.
É, eu concordo. Foi uma campanha... assim, não chegou a ser trollada. Chegou a ser citada numa piada, não. Que se ela não respondesse, não fizesse nada, ela não ia sair mal, não ia ser zoada, não ia sair mal na fita. Ela fez ela aproveitou uma situação para se sair melhor. Não é, é diferente do caso do Spoleto, que tava falando mal do serviço, né? Que nem no caso da a Dolly, né? Tipo, tá falando mal, tá zoando o Dolly, né? E o Dolly não vai responder, né? Pelo menos não até agora.
Ah, podia! Porque... Eu imagino
então,
o Dolly.
O primeiro nome zoando, eu não lembro agora como é que era o nome, mas é o nome da garota Dolly, que eu até comentei no Facebook que é um nome horroroso. Se é um nome nada a ver também. Não é tipo Glória, mas é um nome nada a ver também.
Sabe o que é? Eu acho que o problema é a interpretação que se dá, né? Então, olhando aqui a matéria publicada em cartaz na web do Globo, é isso, não é? Qual que é o nome desse blog aqui? Bom, enfim, é um blog do Globo. Porta dos Fundos ironiza a Coca-Cola. Na verdade, eles estão ironizando a campanha, a promoção da Coca-Cola, e não a Coca-Cola. Porque eu acho que a Coca-Cola, em momento algum, teve a sua imagem danificada aí.
Ah, Coca-Cola... Não, acha um dedo dentro da Coca-Cola, a Coca-Cola não tem imagem danificada, não vai ser o Porta dos Fundos, né? Mas eles deram uma zoada.
E nem atacou, eu não achei que atacou. Vocês acharam que atacou mesmo?
Não, eu achei que foi uma sacaneada saudável, né?
Pô, então, foi saudável.
Um outro aqui, então, beleza. Vamos zoar. Mas a Dolly poderia ter respondido, né?
A Dolly poderia. É que não é a campanha deles, né? Ter nome no refrigerante. Mas eles podiam ter lançado alguma coisa, né? Tipo, sei lá, adoramos nossos consumidores, a Glória é nosso super consumidor, sei lá, fazer alguma piadinha assumindo que...
Tem uma outra ideia, criar uma música, Glória, não pode sacanear a Glória, Glória e o Ellison.
Nossa.
Mas a gente não sabe.
É o sabor brasileiro.
É o sabor brasileiro.
Vamos ficar atentos ao programa da Luciana Gimenez ou em qualquer horário, em qualquer momento. da Rede TV, que pode ser que venha uma resposta aí pra Grota.
Essa música aí superou o Mamãe Passou Açúcar em Mim. Só isso que eu tenho pra dizer.
Social Media Cast.
Temos uma pauta aqui, 1 milhão e mais uma rede social. Alaina, por favor.
Pois é, gente, as pessoas, né, gostam de gastar dinheiro, parabéns. Eu não
Como
tenho.
Assim? Por que aconteceu?
Ou não, o cara...
Explica pra gente, vai.
Pensa
que eu também não li e que eu não sei do que vocês estão falando e que vocês precisam me colocar no assunto, não que não seja verdade.
Isso aí é coisa de gente daí, da área de publicidade, sabe qual é? Então, é isso aí. Um rapaz aí investiu 1 milhão em uma nova rede social. O objetivo dessa nova rede social dele é focar em marcas, empresas e consumidores para fazer propaganda grátis. É isso.
Mas como funciona a rede social?
Então...
Não divulgaram.
É... Parece muito com outras que a gente já conhece. Você vai lá.
Roda, né?
Ah, entendeu? É isso que eu tô falando. Aí dentro dessa. É, acho que é, eu não sei a pronúncia correta. É Visible ou Visible?
Visible,
não sei.
É Visible.
É Visible, então. É, a empresa vai lá, cadastra, anuncia os produtos e serviços, tem uma categorização e tal. Aí, tipo, classificados. Você tem lá a página de móveis, você tem a página de roupas, você tem a página de, enfim, o que você quiser, da sua categoria de serviços ou produtos. Vai lá e aí tem um aplicativo, tem também um aplicativo só para iPhone, né? Para geolocalização, você está procurando tal coisa, precisa disso, o aplicativo te mostra ali por perto. E agora ele acha que vai procurar novos investidores para essa rede social super inovadora.
É pelo que eu penso. É isso.
É um mix de rede social com classificados, né?
Assim, Mercado Livre.
É, com Mercado Livre. Tem aquele site Enjoy também, que é por categoria. Então é bem isso. Só que o Enjoy é de usuário. Essa é para empresas mesmo.
Não, mas esse aqui pode ser usado por pessoa física também, viu, Alaina?
Você entrou lá?
Eu vi um vídeo que eles fizeram na Social Media Day e uma menina falou que ela tinha anunciado para vender o iPhone dela, o celular dela, e tinha vendido pelo aplicativo.
Uhum.
Então, acho que assim, ele tem faz uma certa relação com o Mercado Livre. Então, não é só a empresa, mas qualquer pessoa pode colocar para vender. Eu acho que a diferença é que ele deve ter algum tipo de ação. Eu me cadastrei, mas não naveguei ainda a ponto de entender ele por completo. Mas socialização. É, você pode socializar, por isso que ele acaba sendo caracterizado como uma rede social. É, e o que eles querem valorizar é que você faça vídeo. Então tem dicas para você fazer vídeo, enfim, para você vender o que você quer através de vídeo. Essa é a grande pegada deles.
É, eles estão apostando no que muita gente vem dizendo, já que é a tendência para 2013, que são os vídeos, né?
É.
Então a aposta é nessa. Vamos ver o que dá. Eu não me
convido. Eu achei legal.
Eu não gravaria um vídeo para vender meu celular. Né?
Olha, eu até gravaria. Eu tô vendo aqui um dos anúncios, teve 19 visualizações, 8 pessoas curtiram. Eu acho legal, o sistema de exibição de vídeo deles não é YouTube, ele é muito parecido com o Vimeo, eu achei legal, viu? Eu vou usar. Não sei como ainda, mas eu vou usar.
É legal que dá para vender esse banco de dados depois para as empresas, né? Você vai saber o que a galera tá pensando em comprar. Vai, eu tô vendendo uma bicicleta, daí tem 100 pessoas gostaram da minha bicicleta. Daí vai lá, ó, o pessoal da Netshoes, tem aqui uma galera, 100 pessoas, potencial consumidor da sua marca, da sua bike. Vende lá uma bike pros caras. Entendeu? Às vezes...
Então, só que no cadastro, Temo, eu completei o cadastro inteiro e em nenhum momento me deram acesso àquele quadradinho que eu devo... ticar lá dizendo que concorda com os termos do serviço. Então, seguindo a regra, eles não poderiam fazer isso. É. É, mas com certeza, daqui a algum tempo, para eu acessar de novo, talvez eles coloquem isso daí.
É, eles podem fazer um update, que nem o Facebook vem fazendo.
Facinho.
É, bobagem.
Mudando de assunto e saindo um pouco da pauta, uma coisa que eu esqueci de colocar na pauta, na verdade, temos uma outra nova rede social, né? O Grant, que foi dos fundadores do Twitter. Vocês chegaram a brincar nessa? Eu tentei chamar todo mundo, ninguém me aceitou lá. Tomou
não. Não, eu entrei!
Eu entrei, Temo.
É, então eu que não vi depois.
É, claro!
Olha a denúncia!
É, não, porque eu achei que ia me notificar no Twitter, né? Porque ele tem uma ligação direta com o Twitter. Pra quem não tá sabendo, não chegou a brincar, é o Brand, chama. A ideia é uma rede social com intuito de fórum. Que você coloca uma questão, alguma dúvida, tipo um Yahoo pergunta, alguma coisa assim, e você divulga essa sua pergunta para os seus seguidores no Twitter e a pessoa pode responder, né? Você pode pedir ajuda via DM ou via mensagem ou via menção aberta. E daí a galera entra lá e tem uma linha do tempo para cada pro fórum mesmo. E o que eu achei interessante é que dá para você incorporar o código e colar em outros sites, né? Essa eu achei a coisa mais legal, assim, porque se você tem um site de bicicleta...
Qualquer coisa, né?
Então, tô com bicicleta na cabeça. E daí tem lá um fórum falando da melhor maneira de trocar o pneu da bicicleta, você pode ir lá e incorporar na seção Faça Você Mesmo do teu site. Né?
Mas é pra ficar monitorando, tá, gente? Porque vem um lá e dá uma resposta feia, e você vai estar lá passando no seu site. Não esqueçam de monitorar é importante, só pra reforçar e deixar claro.
Ó, a Deia tá pedindo um convite, eu vou mandar lá, vou fazer uma pergunta pra ela, vamos ver se eu que não vi mesmo. Mas eu achei legal. O que vocês acharam da ideia de um fórum para rede social?
Eu acho que acaba criando uma funcionalidade que não existia no Twitter e que o povo amante do Orkut estava carente, né? Facebook não tem comunidade. Então, a criação desse sistema no Twitter talvez seja mais um gás que ele ganha para poder crescer aí. Eu acho excelente. Eu não consegui ver a interação ainda. Eu acabei, inclusive, de postar alguma coisa agora. Alguém está ouvindo o Social Media Cast? E não vi interação. Mas é legal. Se a coisa ganhar o corpo, eu acho interessante.
Eu achei interessante. Eu ainda não consegui me adaptar muito bem com a funcionalidade dele, confesso. Estou um tanto quanto perdido, não sei para onde vou. Né? Mas assim, a ideia eu achei bem bacana mesmo. E desculpa aí a fugida que eu dei da pauta.
Mas foi legal. Quem quiser, só pra pronunciar, pra quem quiser entrar, é Branch com CH no final. Branch. Eu acho que é interessante.
É, branch.com, você loga com a tua senha do Twitter, né?
Na verdade, tem duas coisas legais lá, assim, que de cara eu curti. A questão dos grupos, então você não vai ficar num fórum aleatório onde tem pessoas fazendo perguntas sobre qualquer coisa. Você tem grupos, como o Samuel falou, das comunidades do Orkut, em que os fóruns eram focados em determinado tema, assunto, tópico, etc. Então essa é a parte legal. E a segunda é, ele é diretamente ligado ao Twitter. Uma das poucas coisas que eu vi que dá para fazer o login através de rede social que não tem o Facebook como opção. Então, ele te obriga a usar o Twitter. E como é que... Tá, e daí, qual a vantagem? O Twitter tá fazendo o quê? Além dele aumentar, né? Tentar aumentar o fluxo de visitas, ele tá montando uma estrutura que é diretamente ligada a ele de suporte. Seja lá para que assunto for, né? Então, ele tá juntando as duas ferramentas, uma de você publica o que você quer e outra que tem muito mais a ver com esclarecimento de dúvidas, fórum, etc., que vão funcionar muito bem juntas e que uma não vai matar a outra. Então, achei genial, né? Esse ponto, esse olhar e essa esperteza do Twitter.
E o negócio interessante que essa ferramenta tem, você pode criar grupos. Você cria um grupo, então, e isso acaba, acho que, integrando. Acabei de criar aqui o Social Media Cast.
Estou visitando aqui, eu estou tentando participar, né? Ask to join, mas o Samuel não está me aceitando no grupo do Social Media Cast. Denúncia!
Já tô aceitando. Para com isso, tô aceitando agora.
Não, eu que acabei de pedir. Na verdade, eu tava fazendo a denúncia antes de fazer o pedido.
Já tá aceito. Vai, olha que legal, meu.
Legal, né?
Interessante. Cadê vocês, cara? Eu nem acho vocês
aqui nessa. Vale a pena dar uma buscada aí, vocês que estão ouvindo a gente.
Mas é que eu acho meus amigos.
Na verdade você posta no Twitter, né? Quando você faz uma pergunta, cai pra tua lista no Twitter. E daí a galera no Twitter clica no link. E daí foi, ó. Que nem o Samuel acabou de twittar. Daí eu clico no link que o Samuel mandou no Twitter. E eu caio na questão que ele falou.
Eu acho legal isso, viu? E interessante, a gente vai gravando podcast experimentando as ferramentas, né? Um relaxo legal, né? Porque a gente não testa isso antes.
Verdade.
Mas, ó, pra quem quiser acabei de...
Aqui é podcast verdade, Samuel.
Aqui é podcast verdade.
Podcast verdade.
Não tem aqui isso. É ao vivo!
Aqui é ao vivo. Não tem essa de ser treinado, de ser nada. Não é nada armado.
Não é. Vocês lembram do Alborguete? Vocês conheceram aquele apresentador policial Alborguete? É o esquema que é Alborguete.
Não sei porrada. Do que se trata.
Mas, ó, eu acabei de postar... Oi, fala, Tema.
O Ratinho é o que entrou no lugar do Alborguete.
O Ratinho é cria dele. Não, o Ratinho é cria do Alborguete.
O Ratinho é cria do Alborguete. Quando o Ratinho quebrava fax e... Era na CNT, né?
Que CNT, Paranaense.
Tem o Wagner Montes, que deve ser cria da cria também, né? Que aí não passa. Não sei.
Enfim, continuando, o que você ia falar?
Voltamos à pauta!
Não, eu acabei de postar na minha, no meu timeline um convite para quem tiver afim de participar desse grupo do Social Media Cast criado agora. Participem, então.
Participem e respondam também, que o Samuel fez um talking about ali, né? On brand. E daí quem quiser adicionar, é muito legal, né? Talking about. E aí, galera, participando do Social Media Cast, daí on brand, who has something to add. Eu achei bem legal a ideia, assim, um negócio super simples. Daí todas as suas questões ficam ali à esquerda, né? Você pode apagar, você pode terminar a conversa. Eu achei uma nova funcionalidade pro Twitter que é bem interessante, assim. E vai de encontro ao fórum, né? Fórum cai cada vez mais naquele negócio de você não vai mais navegar na internet, você vai entrar no aplicativo, né? Porque com certeza, logo menos, sairá esse aplicativo para mobile.
É
verdade.
Continuando na nossa pauta, tem bastante gente que faz parte das redes sociais, né? Tanto que a gente acabou de falar de duas novas redes sociais. Porém, os chefes das organizações não necessariamente estão inseridos, né, Alaina?
Fiquei chateado, mas é verdade. Só 18% dos CEOs usam mídias sociais. É verdade, é triste, é inacreditável, mas é real. Pelo menos é o que diz uma pesquisa, que eu não lembro o nome agora, mas que eu vou olhar, peraí. Momento colada.
Não, é podcast verdade.
De verdade. E tem um cara aqui que fala isso, acho que é na Record.
Jornalismo verdade. Foi dele que eu copiei mesmo, não sei quem que é.
Ah, tá. Então, não sei quem é. Agora eu não lembro, quando eu postar o link vocês descubram quem foi que fez a pesquisa. Mas enfim, a pesquisa mostra que só 18% dos CEOs usam redes sociais. Em 2010 esse número era de 16%. Então, em 2 anos, né, porque fechou ano passado, 2012, isso cresceu um pouco, mas ainda é um número feio.
Alarmante, né?
É. Um
número alarmante, na verdade.
Um número chateado, pra dizer.
Então, porque a galera reclama, bloqueia nas grandes empresas, só que os caras não estão lá dentro pra saber o que tá rolando, né? Eu acho,
E eu acho tão importante quando o executivo toma a frente. Eu devo ter comentado em algum podcast anterior. Vocês lembram há alguns meses quando um avião de carga americano ficou parado no meio da pista de Viracopos, em Campinas? E isso gerou um caos aéreo, principalmente na Azul. A Azul, acho que mais da metade das aeronaves da Azul estavam no aeroporto de Viracopos e não conseguiam decolar. E isso acabou acarretando um problema sério no Brasil inteiro. Para ajudar a resolver essa crise, um dos diretores da Azul usou o próprio Facebook para se relacionar com as pessoas. Então, junto com a equipe de social media da Azul, ele estava lá se relacionando, dando a cara para bater, interagindo com as pessoas. Eu acho muito legal isso. Os executivos que interagem e que mostram a cara. Eu dei uma olhada hoje, na verdade eu curti hoje a página do Tim Cook. Tim Cook é o presidente da Apple, o cara está lá ativo, postando, não tem uma atividade tão constante quanto a nossa. Mas o cara é um executivo, aliás, é um dos que está mais aí na imprensa, e o cara está lá bem ativo nas mídias sociais. Achei legal.
É interessante o que você falou, né, Samuel? Que é legal quando o dono da empresa se coloca à frente, né? Em momentos de crise é fundamental, né? Lembra no podcast que a Kelly participou com a gente, que ela estava sofrendo uma crise absurda, inclusive eu pessoa para gostar de crise como a Kelly. ela, quando ela questionou você, eu lembro que você falou exatamente isso, sabe? Eu acho que assim, era um supermercado de família, pega o dono, o paizão da família, o vozinho da família, o cara mais alto na hierarquia da família do supermercado e fala, ó, isso aqui é mentira, faz um vídeo com o cara, porque você ganha credibilidade quando o dono da empresa põe a cara a tapa, né? E a gente vive num momento que tá acontecendo muito isso, as principais empresas que aparecem aí para lançamentos e coisa e tal, lançamentos hollywoodianos ou nem tanto, né? É sempre o dono da empresa que vai lá e aparece. Aconteceu com o Tim Cook e aconteceu com o Zuckerberg, né? Então, acho que é um número, esses 18% realmente, a meu ver, é um número alarmante.
Só para reforçar isso que você falou, Temo, vocês conhecem o Johnny Ken?
Conheço.
Johnny Ken, assim, eu conheci o cara no meio de uma crise. Só para resumir o que aconteceu, o Johnny Ken é o criador do Migre.me, isso, é um encurtador do URL, e o cara, ele hospedava todo o banco de dados dele, estava no UOL, e ele foi para uma outra hospedagem, eu não sei de onde que é, e num determinado dia, deu pau, e o cara perdeu absolutamente tudo. Você imagina então, um encurtador do URL, ele depende necessariamente de um banco de dados que vincula aquele código gerado com uma URL que alguém colocou lá, que alguém postou. E ele perdeu tudo. Eu tinha um monte de URL encurtada com ele e perdi tudo. E o cara, eu lembro que ele passou assim, acho que uns 3 dias direto tentando resolver esse pau. E o cara, ele se manifestava no Twitter e ele fez um vídeo pedindo desculpas. O cara, assim, só faltou chorar na frente do vídeo pedindo 1000 desculpas pro pessoal. O final da história é que o UOL, achei uma atitude muito legal, voltou e deu uma mão pra ele, ele conseguiu recuperar quase tudo. E assim, um executivo, o cara ainda é pequeno, tá? É uma referência no meio dos geeks aí, mas o cara colocando a cara pra bater.
Digital, né?
Ele é um empreendedor digital e eu achei muito legal o cara tomar frente, porque no momento de crise, a tendência dos caras é se esconder. Deixa a equipe de frente, o front, é colocar a cara pra bater. O cara se...
Ou procurar alguém pra jogar a culpa, né? Nesse caso, seria muito fácil ele falar, ó, a culpa é dos caras do UOL ali, ó.
Não, o cara...
Muito fácil ele falar isso, a culpa é do sistema que travou. Você sempre procura alguém pra botar a culpa, né? E daí é legal mesmo, né?
Social Media Cast.
Que temos mais de pauta? Temos também o LinkedIn, né, Helena?
Pois é, LinkedIn.
Você tá desanimada, Helena? O que acontece? Toda vez que eu passo mal animado, você... Pois é, LinkedIn. O que tá acontecendo?
Nada. Tá tudo bem. É que a sua prima fica dizendo lá no Twitter que tá no bar, eu fiquei com inveja, eu tô sofrendo. Entendi. E sim, está chovendo.
Vai lá.
Carioca e chuva dá uma coisa estranha. O LinkedIn, esses dias estava eu lá, né, tentando fazer a atualização da página, porque eu ainda tenho fé no LinkedIn. Agora. E aí apareceu que agora você pode compartilhar imagens e arquivos. Eu não sei quanto tempo tem isso. Se isso já tivesse semanas e eu não sabia, desculpem. Mas eu achei legal, porque uma das coisas que eu sempre reclamei do LinkedIn é que ele era meio monótono, né? Era só link, Link texto. E agora você pode colocar, por exemplo, apresentações da sua empresa, PDF, uma foto, alguma coisa assim mais dinâmica que favoreça a imagem da sua empresa. E a outra coisa é uma coisa que não é nova, mas que eu só apliquei agora e aí eu fiquei toda bobona, é quando você coloca projetos, né? Aí, obviamente, eu coloquei no meu o Social Media Cast como um projeto, você tem como colocar membros da equipe. Aí eu coloquei vocês como membros da equipe, mas como o Samuel não tem LinkedIn, ele não aparece. Mas como o Temo tem? Tem? Cadê
eu
você?
Tenho. Não, eu agora tenho. Eu criei faz um mês, mais ou menos.
Ah, tá. Que bonito isso. Gostei. Okay. E aí, então aquele texto que eu coloquei no meu currículo como um projeto e linkei a minha equipe, apareceu também no perfil do Telmo, exatamente igual, o mesmo projeto. E embaixo aparecem os membros da equipe, então é legal porque acaba que as pessoas com quem você já tem algum tipo de projeto viram uma oportunidade de negócio, de conhecer outras... Como é que eles chamam lá no LinkedIn? Conexões. Isso. Então, achei bem bacaninha, bem útil, bem... Pra daí, essa...
Olha, tá. Uma questão. Você falou de aumentar as conexões. Nesse caso, você adicionou um projeto. É, uhum. As suas conexões começam a aparecer pra mim e vice-versa? Como que funciona?
Não, não é. É assim, as suas conexões não me conhecem. Na teoria. Aí elas vão ver lá o seu projeto e vão ver que eu faço parte da mesma... equipe que você é num determinado projeto. Isso é o quê? Tá gerando um link a mais. Quando você estudar SEO, você vê que link é uma coisa muito importante. Então, é melhor porque te abre mais uma janela, mais oportunidade de pessoas verem seu perfil, interagirem com você e tal. Nesse ponto.
É, eu acho que no LinkedIn as minhas conexões não te conhecem definitivamente, porque eu só tenho conexão de engenheiro, cara. Só tenho a minha engenharia. Verdade. A grande... Assim... 98% é engenheiro, porque, né, quando você, né, engenharia, né, coisa mais séria, você não pode ter redes sociais, mas você tem que ter o LinkedIn, né? Engraçado isso, né? A galera, as empresas de engenharia aí proíbe rede social, mas cobra o LinkedIn no currículo. Eu já vi isso acontecer.
Acho isso bonito. Né? Agora, fala aí, Samuel, o que que você acha do LinkedIn, você que tá lá navegando recentemente?
Eu naveguei pouco, mas é que eu acho que o LinkedIn, ele é muito mais... Pelo menos isso é o que se pintou até hoje. Ele, tudo bem que ele tem uma série de outras funções, e essa de projetos feitos em parceria, eu acho que é um ambiente muito propício para isso. Mas o que se propaga muito no LinkedIn é que ela é uma rede para conexões, mas principalmente para quem está procurando emprego. Pelo menos esse era o conceito que sempre foi passado para mim, aquilo que eu consegui absorver. É, mas eu acho que não, ele tem muito mais opções, realmente de conexões. É claro que a rede de amigos que você faz, ela é muito importante na hora de uma busca por uma recolocação, mas é que você pode fazer muitas outras coisas usando a ferramenta. Tô gostando, embora ainda tenha usado muito pouco, mas eu acho que tá muito legal.
Tá brincando de Google Plus primeiro, né?
Cara, vamos um pouco de cada vez. Na minha idade, você não consegue. Na minha idade, você não consegue mais fazer muita coisa ao mesmo tempo.
Mas olha
eu
só.
Eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Imagina.
É porque eu sou jovem, vocês dois são mais velhos que eu, então tudo bem.
E somos então... homens também, né? Homem é mais limitado para esse tipo de coisa.
Não sei o que está acontecendo hoje, mas tudo bem. Já que você falou, quer dizer, eu falei do Google Plus e você tá se aventurando lá, eu não podia deixar de falar aquela pauta que tá bombando na nossa comunidade, que 30% dos usuários do Google Plus são os mais ricos dos Estados Unidos. Tô rica! Eu sempre falei que eu era rica e ninguém me levou a sério. Olha aí, a pesquisa vem pra comprovar. Muito obrigada, Andréia, o namorado da Andréia, que... encontraram esse link, compartilharam, me marcaram e me deixaram como? Rica. Rica mesmo.
O que todo mundo já sabia está comprovado, então.
Comprovado.
Que dizer,
é isso. Entendi. É isso. Lá nos Estados Unidos, eles ganham mais de 100 mil por ano. Então, logo vou ganhar mais de 100 mil também. Tenho fé.
Esse ano. E então, maravilha. Assim, lembra dos amigos, viu, inclusive.
Pode deixar, relaxa. Te mando um estoque de Guaraná Dolly.
É, pô, eu ia pedir Brahma.
Ah, certo.
Dolly
com o seu nome, teu amigo. Daquele jeito, igual a Porta dos Fundos.
Eu vou te dar um com o escrito Alane, então.
Uh-huh.
Beleza, então.
Social Media Cast.
E temos aqui uma pauta que a gente já mencionou, né, num cast passado, uma ideia, uma novidade, né, agora peronomútil, mas é uma ideia muito legal, que é botar QR Code na calçada. É isso, Samuel? Explica pra gente como é que é.
Então, a gente já comentou, como você acabou de falar, uma ação desse tipo realizada na Europa, utilizando aqueles mosaicos muito comuns em Portugal. Então, são mosaicos feitos com pedras nas calçadas. E o Rio de Janeiro curtiu essa ideia. E eles estão fazendo, pelo menos a gente não tem informação do local, mas estão colocando QR Codes nas calçadas, dando informações turísticas, culturais, gastronômicas e também do comércio na região. Então eu acho muito legal o QR Code, cada vez mais está sendo difundido. Então fica a dica aí para quem for ao Rio de Janeiro, antes de participar do samba junto com a Laina, pode passar por alguma das calçadas que tem esse QR Code e dar uma escaneada.
Eu duvido que tenha alguma calçada com QR Code antes do carnaval. Duvido. Porque no carnaval, o carnaval destrói a cidade vai ao chão, literalmente. Não vão fazer isso. Porque aqui no Rio tem um problema muito sério com as pedras portuguesas, porque elas estão espalhadas pelo centro da cidade inteira e boa parte da Zona Sul, principalmente na Orla. E aí tinha uns profissionais lá na época de Rococó, que eram calceteiros, se eu não me engano. E eram os caras que faziam os mosaicos e faziam direitinho. Hoje, a manutenção dessas calçadas não é feita por calceteiros, é feito pela prefeitura, normal, como a mesma pessoa, a mesma galera que faz a manutenção de calçadas de cimento. Então, eles não são especialistas, a coisa não fica muito bem. É, tem muito, muito acidente com idoso por causa de pedra que é mal colocada, os desenhos vão se perdendo, etc e tal. Então, no carnaval, isso é muito pior, porque tem centenas de blocos circulando nessas áreas, justamente onde há um excesso de pedras portuguesas. Então, depois do carnaval, acontece meio que uma reforma da cidade. Recolocação de pedra, a troca de decoração, porque a cidade fica decorada para o carnaval. Então, eles aproveitam para fazer uma limpeza e consertar os buracos e essas coisas todas. É isso. Mas se eu souber de algum QR Code, pode deixar que eu vou fotografar e vou postar na página para vocês verem e acompanhar.
Tem uma dúvida. É, calceteiro é palavrão?
Deveria, né?
Vai ter que editar na o Samuel?
Não, esse não.
Pregadores de pedrinha.
É, então, calceteiro. E eu ia comentar com a Elaine que em vez dessa galera que botar pedra, podia botar os bloquete. Mas eu fiquei com medo de ser palavrão também. Aí eu achei melhor não comentar. Calceteiro, não, bloquete, né?
Não, eu acho que calceteiro é melhor.
Bloquete, né?
É, bloquete pode ter uma falha na conexão da net, e aí?
Ah, o calceteiro tá ótimo.
E agora, as melhores dicas do Zé Macaco.
Uma dica, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou meio que viciado em esporte, assim, né, assim, viciado mesmo, tem problema com isso, tem problema, assim, futebol é absurdo, mas qualquer outro tipo de esporte eu gosto muito, assim, até, tipo, futebol americano eu adoro, acompanho pra caramba, vôlei, futebol, tipo, se tá passando um jogo asiático de futebol eu paro pra assistir, sabe, eu tenho esse problema. E tem como vocês sabem também, gosto de publicidade, marketing, essas coisas, né? Trabalho com isso. E tem um perfil, no, tanto no Twitter como no Facebook, que tem informações muito bacanas sobre marketing esportivo. É um blog, na verdade, que é marketing, é o arroba é o MKT underline esportivo, e no Facebook é MKT underline esportivo. Não sei se tem um underline, se é tudo junto agora, mas se você digitar lá MKT esportivo, a fantástica busca no Facebook consegue achar. Qualquer coisa a gente põe nas notas também, a minha dica. E é um conteúdo muito bacana, assim, sabe? É um blog que dá um conteúdo, obviamente, totalmente voltado para esportes, né? E ele mescla muito bem essa parte que o Brasil, principalmente na parte de futebol, está engatinhando muito. Então é legal que você, quem acompanha faz um tempo, começa a ver toda a evolução dos times de futebol brasileiro no marketing. O Corinthians dá uma aula de marketing, assim, tá. Essa gestão corintiana que foi campeã do coisa, a gestão Andrés, assim, a Nike é maravilhoso, sabe? Os caras dão uma aula de marketing mesmo. O Flamengo é um que teria cacife também por ter ser um grande clube de massa, mas dá uma pecada, assim, né?
Uma pecada não, né? É uma heresia.
Dá uma vaciladinha, assim, acho que podia usar um pouco mais. O São Paulo recentemente lançou a campanha da camisa nova da Fenerbahçe, né? A camisa no espaço, que eu achei bem média. A ideia é bacana, mas a execução eu achei bem média, assim, fica bem atrás das que o Corinthians faz. Pior que eu sou São Paulino, né? Todo mundo sabe disso. Então, eu recomendo aí, a minha dica dessa semana é seguir esse perfil, que eles dão dica, fala de futebol americano, fala de futebol inglês, fala de tudo que está relacionado ao esporte, fala de NBA, tudo esse que gera muito dinheiro, esse marketing, que a gente tem muito a aprender, que os americanos fazem tão bem, ele tenta dar um link para a parte nacional, assim. Que você diga, Samuel.
Não, eu acho legal, você citou o caso do Corinthians, eu não sou corintiano, sou anticorintiano, e eu acho assim, os caras são analfabetos, mas conseguiram contratar... Não, aquele...
É verdade, cara.
Não, o presidente, o cara é empresário, o cara é de visão, ele conseguiu conquistar a torcida, e desenhando, mas conquistou a torcida, e assim, a galera foi na dele, e o cara... desenhando. E a galera foi na dele, e... Realmente, para mim é um exemplo. Para mim, outro exemplo de marketing esportivo era o São Paulo. Mas o que o Corinthians fez, principalmente com a vinda do Ronaldo, é excepcional, cara. Eles sabem trabalhar o marketing. Eu tenho um amigo que está fazendo um mestrado na área de comunicação e um dos estudos de caso dele é o Corinthians. Ele foi até o Corinthians, entrevistou, e o marketing deles é, de fato, profissional. Então, assim, tenho que bater palma pros caras, viu?
Não, é muito
eles
bom.
Não conseguem, porque com a mão algemada é difícil bater palma, mas parabéns.
Gente, ele não para nunca!
Mas outro exemplo legal é o Internacional, né? O Grêmio Internacional, né? Lá no Sul, o Internacional tem uma campanha, uma parte publicitária bem legal. Um marketing interessante, a campanha de sócio torcedor do Internacional é muito legal, né? Então, assim, o Brasil tá muito caminhando nisso, né? Eu acho que tá muito caminhando, entenda-se, engatinhando, né? Nesse sentido, porque você vê que clube que nem o Barcelona. Barcelona, até 5 anos, sei lá quantos anos atrás, nunca precisou de patrocínio, master na camisa. Porque só os associados do clube bancavam, né? E o primeiro patrocínio que teve foi um patrocínio ao contrário, né? Eles pagaram para a Unicef para botar uma marca. Foi ao contrário, eles não receberam da Unicef. E daí eles pagaram, e a venda de camisa da Unicef foi a primeira camisa com patrocínio, já superou todo o dinheiro que eles investiram em, sei lá, que escala de 10, entendeu? Então... Tem muita coisa para... É um campo, uma área que tem muita coisa, tem muito campo para crescer, né?
Enquanto isso, o Flamengo vende tijolo para a construção de CT.
Enquanto isso, o Palmeiras realiza eleição para escolha de um presidente.
Que é marionete do Mustafa, hein?
Ah, mas melhor do que o que tava, né?
Eu tava monitorando ontem a galera do Palmeiras falando, a grande maioria falava que pior que tá, não fica. Era essa a conclusão. Assim.
Olha, disseram isso aqui no Vasco e eu sou obrigada a dizer que não foi verdade.
O Vasco ficou mal do meio do ano passado pra cá.
Pô, o Vasco caiu há dois anos, três anos. 2009,
não,
o Vasco jogou a segunda.
O Vasco quase ganhou do Corinthians na Libertadores.
Sim, não, beleza. Mas essa aí já é a terceira crise do Vasco na década.
Digo, vai... coisa desgraçada.
O Palmeiras caiu duas vezes na década. O Palmeiras é muito pior.
Ah,
vamos mudar de assunto, gente?
Tomara
vamos.
Que o Vasco caia mais duas vezes.
É, entendeu? Eu acho que é isso. Minha dica é essa aí.
Eu não tinha dica não, mas aí você fez dica e eu fiquei com inveja e vou falar uma dica também. Minha dica é um e-book do Google.
Olha, que legal.
Chamado Tire o Máximo Partido de Seu Conteúdo, um manual para editores da web. Vou colocar o link pra galera fazer download. Fiz o download.
Você tá segurando essas informações?
Né? Claro, né? Como é que eu vou... Eu queria ler primeiro pra depois falar se o livro era bom, mas como você vê com essa dica aí, eu fico me sentindo inferiorizada. Aliás, o Temo hoje lançou um meme, gente. Para.
Então explica o que é isso. Explica esse conceito.
Não! Zuei! É porque ele fez lá um post patrocinado que bombou pra Dedéu. Deu mais de, sei lá, quantos compartilhamentos?
Tava no 51 a hora que eu vi agora.
Então, memetizou.
É, total, ó, que beleza. 88 likes e 56 shares, ó. Aqui.
Tá vendo? Que rico. Então, eu acho que ele acabou lendo esse e-book antes de mim, não quis falar, agora tá dizendo que sou eu.
Eu não tô
nem
sabendo desse e-book.
Então, mas tem, vou colocar o link pra vocês. Se for uma merda, não reclamem, porque eu não li. Mas a dica é válida.
Na verdade, essa minha postagem que rendeu todo esse award...
Ele vai ficar insuportável agora,
não,
vai.
Não. Na verdade, eu queria jogar para uma pauta. Que, na verdade, o que me inspirou foi o Braincast, na verdade. Da questão de privacidade no Facebook. O cara
Da semana passada.
E eu escutei ontem e daí fiquei com essa... Não conseguia dormir, fiquei noiado assim. Acordei, gravei uma nota de voz daí de manhã e escrevi. E daí fica a sugestão aí pra uma próxima pauta. Acho que dá um... Podíamos, né, chamar convidados, né? Faz tempo que a gente não chama convidado aqui. Algum psicólogo, sei lá, alguma coisa assim, pra falar sobre privacidade, alguma coisa assim. Enfim, é a ideia vaga aí que me perturbou durante um tempo. É isso, né, gente? Temos mais algo a adicionar? Samuel, Alaina? Tá bom,
não,
né?
Não tenho, não. Tá legal. Eu só queria dizer que não sei se a semana que vem eu estarei junto com vocês, porque estarei aproveitando minha semana de férias em João Pessoa, Paraíba. Então, se eu tiver conexão lá, eu estarei presente. Caso contrário, desculpa.
Vai na casa da Cássia.
Não, a Cássia mora longe. Ela mora, acho que a mais de 200 quilômetros, em Campina Grande. Mas não dá, a gente se limitou a ficar em João Pessoa, então vamos curtir João Pessoa. Mas se der, eu estarei presente aqui para não deixar vocês falarem mal de mim, como deve ter rolado enquanto eu estava ausente, por conta da NET.
Aliás, vai ficar com remorso quando ele for dormir ouvindo o podcast.
Acho que foi palavrão pra caramba. Aliás, deixa eu justificar, gente. Palavrão é um procedimento que é o tipo de coisa que a iTunes pede que a gente não fale. Ou se você fala palavrão, marca lá como um podcast cheio de palavrão. Impróprio para menores. Mas deixa eu falar um negócio. O Temo tá com umas postagens brilhantes ultimamente. Na semana passada, ele postou um vídeo... Ele postou um vídeo no momento, acho que, de insatisfação dele com a NET.
Nossa, esse foi
E eu vou confessar pra vocês. A NET me derrubou agora. Eu fiquei, acho que, 7 minutos fora. Eu não conseguia conectar. Eu tava quase ligando a câmera do celular pra fazer um vídeo... quando voltou, mas da raiva da NET, viu? O nome da empresa é NET, é uma bomba.
NET, é bomba, meu. Então, vamos botar o meu vídeo aí nas notas do cast?
Agora que você tá mais influente, né, que você viralizou a sua postagem, você devia republicar esse vídeo.
Eu vou patrocinar ele também.
Eu acho, vai que...
Vai ser um dólar e pouco mais bem gasto, né?
Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você pagou pelo post. Você tá gerenciando isso? Você tem acesso à ferramenta? Então, a gente chegou a conversar sobre isso no lançamento, né?
É, então, eu cheguei a fazer e depois que termina, ele mostra uma porcentagem. Ele mostra, ele não mostra números, né, de visualizações, assim como o post patrocinado de páginas. Ele mostra uma porcentagem que foi orgânica e a porcentagem que foi paga. Mas ele não chega a mudar o dado. Não sei se mudou. Agora eu tô olhando aqui, não tem nenhum dado novo até então.
Eu continuo sem isso.
É, tá lá o patrocinado, mas não tenho dados não sobre o que aconteceu. Da outra vez foi depois que acabou o período do patrocínio que ele me deu esses números. Mas eu achei o número um tanto quanto vago, assim. Não sei o alcance, não consegui mensurar como que foi, entendeu? Então vamos ver se agora mudou, não sei. E outra coisa que eu fiquei devendo da semana passada, eu tô na fila de espera pra contratar uma ficante naquele namoro fake. É verdade, entrei na fila de espera, ainda não me mandaram e-mail, não. Mas eu me cadastrei lá e pedi uma ficante de 3 dias. Enquanto ainda não recebi nada, não. Mas assim que eu receber, eu volto com novidades.
Assim que tirar o atraso, tem um aviso,
assim,
né,
que tirar o atraso. Ai, caralho. Então beleza, né? Caralho.
Viu?
Caralho. Eu vou começar a ficar falando calceteiro. Ô, calceteiro. Calceteiro pode.
Pode.
Bom, galera, acho que é isso, né? Chegamos ao fim de mais um Social Media Cast. Social Media Cast que nos dá tanto prazer em fazer pra vocês e pra gente, pra todo mundo que participa. É legal pra caramba quando a galera participa ao vivo. Hoje a Deia cansou a nossa linha do tempo aqui, mandou benzaço. Até sugeriu pra eu pedir uma Budweiser pra Lena quando ela ficar rica. Esqueci de comentar isso.
É.
Mas é isso, galera. Muito obrigado. Estamos encerrando o 29º episódio. Semana que vem, nesse mesmo horário, quase 9h30.
Né? Vamos tentar chegar.
Vamos tentar chegar 9h30. E é isso, quer participar ao vivo? Terça-feira que vem, 9h30, pela hashtag EuNoSMC. Se você clicar, né, mais uma vez, o EuNoSMC, quando não estivermos ao vivo, a gente não vai ter como comentar, mas a gente promete que comenta depois. Quer fazer uma menção pra gente no Twitter? É @socialmcast. E lá na nossa, curtir a nossa fanpage, www.facebook.com/socialmediacast. Pode ir lá no iTunes, assinar o nosso feed, procura lá pro Social Media Cast, a gente é o primeiro que aparece, né? Pelo menos para mim foi o primeiro que apareceu, fiz o teste ontem. Vai lá, dá sua qualificação pra gente, escreve uma resenha, vê o que você acha, pode, eu ia falar pode fazer crítica, mas não faz não, vai, faz no
pode meio, falar que eu falo muito, né, que eu já tô sabendo não, que tem...
Não, mas não foi crítica não, Alena, não foi crítica não. Tem o nosso site também, www.socialmediacast.com.br. O Google Mais, né, tem a nossa página do Social Media Cast e também a nossa comunidade do Social Media.
Onde só tem gente rica. Se você quer ser rico, entra na nossa comunidade no Google Plus.
Exato. Se você quer se sentir acolhido, né? Agora tem também o nosso grupo no Branch. Branch que fala, quiser lá participar.
Branch.
O Samuel tweetou o link. E é isso, ficamos por aqui agradecendo. Eu sou o Temo Mori, o @TemoMori no Twitter, facebook.com/TemoMori e Temo Mori em todas as outras redes aí. E eu prometo que no cast que vem, se a fila andar, eu contrato uma ficante e conto pra vocês como foi no Facebook. Alaina!
Samuel, você não vem semana que vem, pode ficar tranquilo que eu ocupo todo o seu espaço na fala.
Mas tem como?
Sério que eu sou boa nisso, né? Naquela retrospectiva que a gente ficou sem o Temo e sem o Fabrício, eu falei localmente ao quadrado. Foi lindo.
Falou.
Então, o que tu ia falar? Ah, eu ia agradecer o Samurai que tá ouvindo a gente postando lá no Facebook. O Márcio.
Viu, né? Ele colocou aqui, pô, só vi agora a hashtag. Tudo bem, antes tarde do que nunca.
Tudo bem, ele viu. Agora ele já sabe a hashtag e vai memorizar pra sempre. E eu sou a Alaina Paisan, eu não falo loucamente, é mentira, não, isso é mito.
Só que não.
O tema esqueceu de avisar que o nosso burnet tá funcionando.
Então... Nosso burnet está funcionando. Você pode ir, você que tem o Android. Desculpa, Alane, esqueci mesmo.
Poxa, o burnet ficou chateado.
O burnet. Daí você vai lá, né? O burnet, pra quem não sabe, é o nosso jeito carinhoso de falar o feed burner. Daí a gente, como somos ricos, né? A gente fala um pouco pro francês, então vamos ao nosso feed burnet. Não sei se esse é o sotaque, mas tudo bem. Vai lá, Alane.
Tá, então. Marcelo quer saber qual é a hashtag que ele tá perdido. Marcelo, a hashtag é eu no SMC, tá? Eu sou a Leila Paesana, eu falo loucamente. Pode me encontrar em todas as redes, principalmente no Google Plus, que eu tô bombando lá. E até semana que vem, porque eu vou ocupar o espaço do Samuel falando aqui. É isso. É, Samuel.
Eu tô aqui. Eu queria agradecer, então, mais uma vez a presença de todos vocês. Queria agradecer em especial a minha estagiária, a Rafaela Lopes, que contribuiu com uma das pautas. Na verdade, quando eu fui marcar, já estava anotado na pauta, mas valeu, Rafa, obrigado pela sugestão. Eu sou o Samuel Gatti Robles, facebook.com/ tá no meu site, Twitter tá no meu site e também você me encontra no Google Plus com tá no meu site. A gente se vê na próxima semana ou na outra. Se eu não tiver na semana que vem aqui, estarei provavelmente comendo um camarão.
Rico, né? Pessoa rica rico. É assim mesmo.
Entrou no Google Play e já ficou assim.
Já ficou rico. É isso aí, galera. Beleza, muito obrigado. Esse foi o Social Media Cast.
Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. O que você precisa pra ficar antenado, basta curtir.
I like it. Dá um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir. Mas que babado, um viral que vai colar.
Compartilhe, monitore tudo que acontece.
Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal
Social Media Cast.
Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.